Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Segunda-feira, 30 de outubro de 2023.
Vamos ao destaque do dia. Brasil cria mais de 210 mil empregos com carteira assinada em setembro.
E no acumulado do ano já são mais de 1 milhão e 500 mil novas vagas. Luana Karen.
O CAGED também apontou saldo positivo em todas as 27 unidades da federação, com destaque para São Paulo, Pernambuco e Rio de Janeiro.
Você também vai ouvir na Voz do Brasil.
Vamos falar sobre o combate à desinformação e às notícias falsas sobre saúde.
E tirar dúvidas de ouvintes sobre vacinas.
Temas da entrevista ao vivo com a ministra da Saúde, Nízia Trindade.
Enem.
Candidatos que vão fazer a prova a mais de 30 quilômetros de casa vão poder realizar o exame em outra data.
Hoje na apresentação da Voz do Brasil, eu, Mariana Jungmann e Luciano Seixas.
E assista a gente ao vivo. Acesse o canal GOV no YouTube.
O Ministério da Saúde está empenhado em acabar com a desinformação e as notícias falsas na área de saúde.
Para isso, criou a campanha Saúde e Consciência, que busca desmentir aquelas fake news que circulam em redes sociais e aplicativos de mensagens.
E um dos maiores alvos dessas mentiras costumam ser as vacinas, especialmente as que protegem contra a Covid-19.
Hoje nós temos aqui no estúdio da Voz do Brasil a ministra da Saúde, Nízia Trindade, que vai responder diretamente perguntas dos ouvintes sobre vacinas e sobre como não cair nas notícias falsas. Boa noite, ministra.
Boa noite, um prazer estar de novo e também boa noite para todos que nos acompanham.
Ministra, a maior parte das dúvidas que nós recebemos foi em relação à vacina contra a Covid-19. Então vamos ouvir a primeira pergunta, que é de um ouvinte aqui do Distrito Federal, a Eliete Cabral.
Boa noite, ministra. Meu nome é Eliete Cabral Pereira, eu tenho 47 anos. Eu tomei, ministra, duas doses da vacina de Covid. Eu queria saber da senhora se é essencial eu tomar as outras doses.
É essencial que você tome imediatamente uma dose de reforço, viu, Eliete? Porque sabemos e está comprovado que é a vacinação que protege para as formas graves e hospitalização. Você já tem, como você falou no plural, você já deveria ter tomado 3 doses de reforço. Mas a minha recomendação é que você tome imediatamente. Nós temos tido aumento de casos de Covid, o que faz parte da dinâmica da doença, mas a vacinação é, de fato, o meio que nós temos para evitar hospitalizações, casos graves e, principalmente, as mortes que tanto nos abalaram, né? Um país que chegou a mais de 700 mil mortes. Então, essa é a principal recomendação. Por favor, você se vacine. A vacina bivalente está disponível em todas as unidades de saúde.
Ministra, a nossa próxima pergunta é do aposentado Aurélio Dornelles, de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Ele está preocupado com o aumento dos casos de Covid por lá. Vamos ouvir.
Aqui no Rio Grande do Sul, temos visto o aumento do número de casos de Covid. Sabemos que este número é relacionado a pessoas que não completaram o esquema vacinal ou naqueles que não se vacinaram. Como a senhora vê os estudos relacionados aos possíveis efeitos colaterais das diferentes vacinas após milhões de seres humanos terem sido imunizados? E também se haverá uma nova campanha de imunização para a Covid? Obrigado.
Muito obrigada, Aurélio, pela sua pergunta. De fato, os últimos dados que nós temos do Infogripe, que é uma importante plataforma de informação, uma colaboração da Fundação Oswaldo Cruz, que nós no Ministério sempre acompanhamos, nós temos um aumento de caso em algumas regiões do país, em 6 capitais, em Curitiba, em Florianópolis, em Porto Alegre, em São Paulo, Recife e Rio Branco. Nós vemos, então, um aumento nesses casos, mas, como você disse, é muito importante, é fundamental que as pessoas estejam vacinadas. Mesmo as pessoas vacinadas poderão contrair Covid, né? Porque, como eu disse, a vacina protege de casos graves e de hospitalizações. Mas essa proteção é essencial, né? A Covid é uma doença com a qual nós teremos que estar acostumados não é uma boa palavra, mas enfim, estarmos conscientes é a melhor palavra, de que vai fazer parte do nosso processo de doenças transmitidas por vírus por um longo período, certamente. Por isso, a importância da vacinação. E em relação a eventos adversos, podemos afirmar, com base numa vacinação de milhões e milhões de pessoas em todo o mundo, que em geral são eventos leves e o efeito de não se vacinar é muito mais grave. E ainda acompanhamos hoje também os efeitos da Covid longa, como se diz. Portanto, a vacinação é o melhor meio, o melhor instrumento para essa proteção.
Vocês estão pensando numa nova campanha de vacinação, de repente focada lá no Rio Grande do Sul, ministra?
Não, eu ia responder também essa questão. Na verdade, a vacina de Covid, ela integrará o calendário anual das vacinas oferecidas pelo Sistema Único de Saúde, pelo Programa Nacional de Imunização. Estará disponível para as crianças e estará disponível para aqueles grupos identificados como de maior risco, né? Isso vai estar no calendário vacinal a partir do próximo ano. Este ano nós já temos a recomendação para aquelas pessoas imunodeprimidas, imunossuprimidas, para que elas, após 6 meses da última dose de vacina, que elas façam esse reforço. Em casos de Covid também, que essas pessoas contraiam Covid, pessoas em uma situação mais vulnerável, o SUS, nas unidades básicas de saúde, dispõe de um antiviral para exatamente uma maior proteção dessas pessoas, que é o Paxlovid. Portanto, existem esses meios de proteção, a vacina como principal, e nos casos de pessoas que possam ter complicações diagnosticada a Covid-19, aí a importância da testagem, também disponível nas nossas unidades de saúde, é possível também contar com mais esse importante instrumento.
A nossa próxima pergunta vem de Rondônia. Ela também está preocupada com esse aumento dos casos de Covid lá no Rio Grande do Sul. É a Ana Paula Haddad. Ela é de Porto Velho, capital do estado. Vamos ouvir.
Eu gostaria de saber como o Ministério da Saúde está lidando com essas novas informações referente ao aumento nas internações por Covid-19. Eu vi algumas notícias que estão tendo aumento no Rio Grande do Sul, por exemplo. Estou em Rondônia, um pouquinho longe, mas me preocupo. Como vocês estão já se precavendo para um possível aumento em todas as regiões?
Obrigada pela sua pergunta. Em parte, eu já respondi. Na verdade, nós temos tido internações num número pequeno comparativamente a outros momentos de ondas de Covid-19, e as orientações são principalmente a vacinação. Então, aquelas pessoas que não tomaram reforço com a vacina bivalente, por favor, o façam. Esse é o meio mais eficaz para se protegerem. E estamos acompanhando toda a nossa área de vigilância como vai se dando esses casos de Covid nos estados em que tem ocorrido. Dizer também que em muitos estados já se apresenta uma tendência decrescente, né, o que faz parte, como eu disse, da dinâmica da doença. É preciso estar atentos, não devemos deixar de ter a vigilância e a atenção, mas reforça-se neste momento a vacinação.
Ministra, a gente não tem vacina só contra a Covid, né? E a nossa próxima pergunta é da radialista Tereza Cristina, de São Luís, no Maranhão. Ela comentou, inclusive, que precisou, depois de adulta, tomar um reforço da vacina antitetânica. E ela quer saber mais sobre as vacinas que todo mundo deve tomar. Vamos ouvir a pergunta dela.
Seria possível elencar 5 vacinas mais importantes que as pessoas devem ter na sua carteira de vacinação, desde a infância até a fase adulta? Obrigada.
Obrigada pela sua pergunta, é muito interessante, é também uma oportunidade para esclarecer que o Programa Nacional de Imunizações, o Sistema Único de Saúde, o Ministério da Saúde como coordenador de todas essas políticas, ao elencarem vacinas no calendário de vacinação, com a recomendação de faixas etárias, ou em casos de viagem, muitas vezes uma recomendação específica, como se fazia no caso da vacina de febre amarela, por exemplo, já estabelece exatamente essa prioridade da vacinação. Então, é impossível falar que 5 vacinas sejam mais importantes. Todas as vacinas previstas no Programa Nacional de Imunização são importantes. Por exemplo, para a população idosa, a vacinação contra a influenza ela é fundamental, né? Uma vez que a gripe, como dizemos, ela pode ter efeitos muito graves de hospitalização e mesmo de mortes. Então, isso varia de acordo com a faixa etária. Então, a principal recomendação é se informar no nosso site, no nosso portal do Ministério da Saúde e, sobretudo, nas unidades básicas de saúde, que elas estão ali justamente para apoiar a população com as ações de atenção básica.
A pessoa levando a sua caderneta de vacinação no posto de saúde, na hora ela vê o que está faltando
com
e pode
certeza.
Até se vacinar imediatamente, né?
Com certeza, exatamente. E aí completa a sua proteção, que é muito importante. Eu aproveito para até comentar que vocês começaram o programa falando do Saúde Consciência, da desinformação. Essa é uma ação realmente muito importante, não é só a vacinação de Covid-19 que sofreu o impacto da desinformação, das chamadas fake news, toda a vacinação. E há uma pesquisa recente mostrando isso, do Instituto Democracia, principalmente em relação à vacinação de crianças e adolescentes, o que é algo inadmissível, né? Então, precisamos conscientizar sobre a importância das vacinas que fazem parte do Programa Nacional de Imunizações.
Essa, inclusive, ia ser a minha próxima pergunta, ministra. Quais são as fake news que mais comumente circulam, né? As notícias falsas geralmente sobre vacina? Existem outras áreas da saúde que acabam sendo afetadas por essa desinformação também? E queria que a senhora aproveitasse para complementar dizendo onde as pessoas podem tirar dúvidas e buscar informações seguras se receberem alguma coisa no celular, na internet e ficarem em dúvida.
Então, o portal do Ministério da Saúde é uma referência segura. Na nossa plataforma ligada ao programa Saúde Consciência, também todas as dúvidas podem ser tiradas. É o que nós recomendamos, né? Várias instituições prestam serviços importantes, mas para dar referências em que o Ministério da Saúde organiza essa informação, seria esse o canal. É muito comum encontrar informações sobre, no caso da vacina Covid, vemos com maior intensidade que a vacina ela altera o DNA, que as vacinas são experimentais. Todos nós já ouvimos isso, né? Eu ouço isso ainda hoje. Mas a vacina é experimental, a população vai servir de cobaia e se puder dar um problema mais à frente. Essa informação é absolutamente falsa. As vacinas passaram por testes de segurança, de eficácia e não há nenhuma base para esse tipo de afirmação. E, na verdade, elas puderam ser desenvolvidas mais rápido porque havia estudos há 20 anos com outros vírus de uma família, para deixar mais simples a explicação, próxima do Covid-19. Então, é muito importante que as pessoas se informem nos canais adequados. O impacto disso foi tão grande que o Instituto de Democracia mostrou uma afirmação para os entrevistados dizendo que vacinas fazem mais mal do que bem às crianças. E 19% das pessoas disseram que era verdadeira essa afirmação. Então, por aí nós vemos que não é só a vacinação de Covid, que é essencial, né? É essencial, precisamos todos estarem protegidos. As crianças precisam estar protegidas frente ao mal que pode causar a Covid-19, mas isso impacta todas as vacinas, sarampo, pólio, sem exceção.
Faz mal para as crianças é pegar uma doença que pode
exatamente
deixar elas com sequelas para o resto da vida, né?
Exatamente, exatamente. Criança, eu vi o início da vacinação de pólio e também convivi com muitos colegas com sequelas por terem contraído a doença. Então, vacina é, como diz a Organização Mundial de Saúde, e água tratada são os grandes meios que a humanidade tem para reduzir a mortalidade infantil, aumentar a expectativa de vida e melhorar as condições de vida.
Muito bem, nós conversamos com a ministra da Saúde, Nízia Trindade. Muito obrigado por sua entrevista aqui à Voz do Brasil, ministra.
Muito obrigada a vocês e a todos que fizeram as perguntas e que nos acompanham.
E pacientes que vivem com HIV e AIDS vão poder fazer, a partir de dezembro, o tratamento no SUS com apenas um comprimido.
A droga vai ser uma alternativa ao antigo coquetel, que é uma associação de vários remédios que evitam que o vírus HIV se reproduza e diminua a defesa do paciente.
A novidade, que combina dois medicamentos, também é menos tóxica e tem menos efeitos colaterais.
O novo esquema de antirretrovirais é resultado de uma parceria entre empresas farmacêuticas e o Instituto de Tecnologia em Fármacos, o Farmanguinhos, da Fiocruz.
Uma nova combinação de medicamentos para pacientes com HIV-AIDS começou a ser distribuída pelo Instituto de Tecnologia em Fármacos, o Farmanguinhos Fiocruz. O novo regime de dosagem utiliza os antirretrovirais dolutegravir e lamivudina. Tradicionalmente, o tratamento do HIV envolvia combinações de vários medicamentos de diferentes classes para suprimir efetivamente o vírus e retardar a progressão da doença. Era o chamado coquetel. A partir de agora, um único comprimido do novo medicamento vai garantir a eficácia e auxiliar na continuidade do tratamento, com menor potencial de toxicidade e de efeitos adversos graves. A nova droga é fruto de uma aliança estratégica entre Farmanguinhos Fiocruz e duas empresas farmacêuticas privadas. De acordo com Alessandra Esteves, coordenadora de desenvolvimento tecnológico da Fiocruz, as farmacêuticas vão transferir tecnologia para o Instituto, que após alguns anos terá autonomia para realizar todas as etapas produtivas do medicamento. Ela explica como funciona a parceria.
O projeto contempla, né, iniciar já a distribuição do medicamento, que já teve todos os estudos aprovados pela Anvisa, iniciar a distribuição desse medicamento para a população. E durante esse tempo do projeto, que gera em torno de 5 anos, a gente vai transferindo a tecnologia para Farmanguinhos.
A eliminação do HIV-AIDS como problema de saúde pública é uma prioridade do Ministério da Saúde. Apenas nos primeiros 9 meses de 2023, a pasta ultrapassou o valor de R$1,7 bilhão em medicamentos para HIV. E até dezembro, o novo medicamento vai estar disponível no SUS para pessoas que vivem com o vírus. Júlio Cárdia é Relações Públicas em Brasília e vive com HIV desde 2013. Ele iniciou o tratamento com o esquema antirretroviral há 1 ano e meio e fala sobre a praticidade da nova droga.
Essa pílula vem num momento muito bom. É uma política pública que vai fazer toda a diferença para toda a população, facilita a vida de todo mundo, é muito mais simples o entendimento, que as pessoas possam se testar, porque a gente tem um sistema único de saúde que possibilita, que entrega, que tem, desde a camisinha até a prevenção, a profilaxia pré-exposição, o tratamento em si e a profilaxia pós-exposição.
O diagnóstico da infecção pelo HIV pode ser feito por meio da testagem rápida. O SUS disponibiliza exames laboratoriais e testes rápidos, que detectam os anticorpos contra o HIV em cerca de 30 minutos. O tratamento também é acessível e fundamental para garantir a qualidade de vida de pessoas que vivem com HIV ou AIDS. Para mais informações, busque uma unidade básica de saúde ou acesse gov.br/saúde. Reportagem Pablo Mundim.
Mais de 211 mil empregos com carteira assinada foram gerados em setembro.
No acumulado do ano, mais de 1 milhão e 500 mil postos formais de trabalho já foram criados.
Os dados foram divulgados hoje pelo Ministério do Trabalho e Emprego.
Depois de 6 meses se dedicando aos estudos, Elivânia Fernandes da Costa começou a procurar emprego em setembro. Com experiência na área de vendas, não demorou para encontrar uma oportunidade de trabalho como vendedora em uma loja de roupas em Brasília.
Principalmente agora chegando no final de ano, só abre muitas portas. O varejo é o que mais abre as portas agora no final de ano. E tem possibilidade de ingressar e continuar sua carreira dentro da empresa.
Em setembro, o Brasil gerou 211 14.764 postos de trabalho com carteira assinada. Em 2023, foram gerados quase 1.600.000 empregos formais. O saldo na geração de empregos em setembro ficou positivo em todos os 5 setores da atividade econômica monitorados. Destaque para o setor de serviços, responsável por 46% dos empregos criados. O ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, avaliou que os dados são positivos, considerando um primeiro ano de governo.
O padrão de primeiro ano de governo, de mudança de ciclo, eu vejo com um número bastante positivo em relação aos demais períodos de início de ciclo. Então, creio que o ano que vem, eu enxergo que os impactos dos programas de governo que nós estamos implementando, mesmo a retomada das obras, elas vão dar mais impacto no ano que vem que esse ano.
O Caged também apontou saldo positivo em todas as 27 unidades da federação, com destaque para São Paulo, Pernambuco e Rio de Janeiro. Já o salário médio real de admissão em setembro foi de R$ 2.037,07, menor que o registrado em agosto, de R$ 2.040,14. Reportagem Luana Karen.
O ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, está reunido com representantes do governo do Rio de Janeiro para discutir medidas contra o crime organizado no estado.
A repórter Gabriela Noronha está acompanhando esse encontro e tem mais detalhes ao vivo. Oi, Gabriela, boa noite.
Boa noite, Mariana, Luciano, e boa noite a todos os ouvintes da Voz do Brasil. Olha, a reunião começou aqui na sede do Ministério da Justiça e Segurança Pública há cerca de 40 minutos. Além do ministro da Justiça, Flávio Dino, também estão presentes o secretário executivo da pasta, Ricardo Capelli, e o secretário estadual da Casa Civil, Nicola Moreira, do Rio de Janeiro. Segundo Flávio Dino, o objetivo é unir o trabalho do governo federal e estadual contra a lavagem de dinheiro no crime organizado. A intenção é descapitalizar as facções e milícias, provocando o enfraquecimento por meio de ações da inteligência. Vamos ouvir o ministro Flávio Dino.
Voltada à identificação dos canais de lavagem de dinheiro e recuperação de ativos, nós temos muita crença, firme convicção que esse é um trabalho decisivo para que nós possamos desidratar ou asfixiar as organizações criminosas.
E olha, ainda segundo o ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, amanhã pela manhã deve ocorrer outra reunião, incluindo representantes das Forças Armadas e do Ministério da Defesa, onde será discutido, por exemplo, o monitoramento de estradas, portos e aeroportos, além de outras ações que terão como objetivo agora asfixiar a logística do crime organizado. E após essa reunião, será então apresentado aí ao presidente Lula um plano de ação detalhado. Luciano, Mariana, volto com vocês.
Obrigado, Gabriela, pelas informações ao vivo.
Candidatos do Enem, que vão fazer as provas em locais com distância superior a 30 quilômetros de casa, vão poder realizar o exame em outra data, 12 e 13 de dezembro.
Segundo o INEP, 1% dos inscritos, em torno de 50 mil estudantes, têm direito a fazer as provas em nova data. A maior parte dos casos está concentrada em grandes cidades, como Rio de Janeiro, São Paulo e Brasília.
Para realizar o exame na nova data, o candidato deve acessar a página do participante na internet entre os dias 13 e 17 de novembro e submeter o pedido para análise.
O endereço é enem.inep.gov.br/participante.
O mês de novembro vai seguir sem cobrança extra nas contas de luz.
A ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica, decidiu que a bandeira tarifária vai continuar verde no mês que vem.
A cor verde indica condições favoráveis de geração de energia e, por isso, ela fica mais barata.
O sistema de bandeiras tarifárias foi criado para dar transparência sobre as cobranças de adicionais nas contas de luz.
A bandeira tarifária está verde desde abril de 2022.
O novo PAC, Programa de Aceleração do Crescimento, foi apresentado hoje em Maceió, capital de Alagoas.
O total de recursos que serão investidos no estado chega a 15 bilhões e 400 milhões de reais.
Entre as obras previstas em Alagoas estão a duplicação de rodovias, construção de hospitais, instalação de internet em escolas, além da finalização e construção de mais de 11 mil novas moradias do programa Minha Casa, Minha Vida.
E essas foram as notícias do Governo Federal.
Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
A Voz do Brasil. Governo Federal.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
STF mantém ação penal contra conselheiro do Tribunal de Contas do Rio de Janeiro.
Para o STJ, banco tem o dever de identificar e impedir transações que destoem do perfil do cliente.
Justiça do Distrito Federal converte em prisão preventiva de motorista que atropelou o policial ao fugir de blitz.
Boa noite, eu sou Ariana Fonseca.
E eu sou Walter Lima.
Em sessão virtual, segunda turma do STF mantém ação penal contra Domingos Brazão, conselheiro do Tribunal de Contas do Rio de Janeiro.
Ele é acusado de corrupção passiva e de integrar a organização criminosa. Marcelo Della Libera.
Domingos Brazão foi alvo da Operação Quinto do Ouro, que investiga suposto esquema criminoso composto por integrantes do Tribunal de Contas do Rio de Janeiro para recebimento indevido de percentuais sobre valores de contratos com o Estado. A defesa do conselheiro pedia o trancamento da ação penal em andamento no Superior Tribunal de Justiça, mas a segunda turma do Supremo Tribunal Federal negou o pedido. De acordo com o relator, ministro Nunes Marques, o STJ ressaltou que a acusação está baseada não só nas colaborações premiadas, mas também em inúmeros documentos coletados, em medidas de busca e apreensão e quebras de sigilo bancário, telemático e telefônico.
Banco terá que devolver saldo desviado da conta corrente de cliente em golpe de empréstimo praticado por estelionatário.
Para o STJ, a instituição deve identificar e impedir movimentações que destoem do perfil do consumidor. Fátima Uchoa.
O estelionatário se passou por funcionário do banco e, por telefone, instruiu um dos titulares da conta a ir até uma agência eletrônica para aumentar o limite das transações. Depois, em nome do cliente, contratou empréstimo e usou o dinheiro. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal considerou a culpa exclusiva do consumidor. Já a terceira turma do STJ deu provimento ao recurso especial para declarar a inexigibilidade das movimentações não reconhecidas pelo consumidor e condenar a instituição a restituí-lo. Segundo a relatora ministra Nancy Andrighi, a falta de procedimentos de verificação e aprovação para transações que aparentem ilegalidade corresponde a defeito na prestação de serviço capaz de gerar a responsabilidade objetiva por parte do banco.
Tribunal Superior do Trabalho suspende perícia técnica no algoritmo de plataforma de táxis.
A decisão foi unânime. Michele Chiapa.
Em abril do ano passado, um motorista acionou a justiça para pedir o reconhecimento de vínculo empregatício com a empresa 99 Táxis Desenvolvimento de Softwares. Para confirmar a relação, o trabalhador solicitou a perícia técnica no algoritmo da empresa, que foi aceita pela Justiça do Trabalho de Minas Gerais. Mas a seção 2 de dissídios individuais do TST suspendeu a decisão por entender que esse tipo de perícia tornaria vulnerável a propriedade intelectual e industrial da empresa.
Justiça Federal nega recurso de acusado pela morte do indígena Paulo Paulino Guajajara.
Ele foi morto a tiros em 2019 por caçadores que entraram no território indígena para caçar sem autorização. Verônica Macedo.
Em recurso, a defesa do réu alegou que a Justiça Federal não teria competência para julgar o caso e que não existiam indícios suficientes para que ele fosse pronunciado réu e, portanto, fosse julgado pelo Tribunal do Júri. Em seu parecer, o MPF afirmou que o crime não se tratou de um desentendimento particular, mas ocorreu enquanto os indígenas estavam lutando em defesa de seu território e de sua cultura.
A Justiça do Distrito Federal converteu em preventiva a prisão em flagrante de um motorista de 41 anos que atropelou um policial militar ao fugir de uma blitz.
Segundo o processo, ele apresentava sinais de embriaguez e, para não parar nem bloqueio, avançou com o carro contra os policiais.
O motorista só parou depois que os disparos de arma de fogo dos policiais atingiram o passageiro do carro, que morreu.
Na sentença, o juiz observou que a manutenção da prisão é o único instrumento que atende ao caso concreto.
O magistrado também determinou que a Corregedoria da Polícia Militar do Distrito Federal apure possível excesso na abordagem policial.
O processo foi encaminhado para o Tribunal do Júri de Brasília.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal e entorno e também pela internet.
Acesse radiojustiça.jus.br.
E siga pelo X, antigo Twitter.
twitter.com/radioetvjustiça.
Uma boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba.
E eu sou Ricardo Nakaoka.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Comissão vota projeto que proíbe cobrança de tarifa por uso do PIX.
Votação da reforma tributária no Senado poderá ter calendário especial.
Plenário vota criação de pensão para filhos de hansenianos e lei orgânica das polícias militares.
Boa noite.
Boa noite.
A votação da reforma tributária na Comissão de Constituição e Justiça está marcada para o dia 7 de novembro. E a liderança do governo já negocia um calendário especial de votação no plenário da Casa.
Caso os senadores aprovem as mudanças sugeridas pelo relator, a proposta voltará para a Câmara dos Deputados. Os detalhes com a repórter Érica Christian.
O líder do governo no Congresso Nacional, senador Randolfe Rodrigues, do Amapá, ressaltou que a reforma tributária é prioridade. Por isso, já negocia com a oposição um calendário especial de votação. Por alterar a Constituição, a proposta exige 5 sessões de discussão antes do primeiro turno e 3 antes do segundo. Randolfe Rodrigues vai sugerir que a reforma tributária seja votada pelo plenário no mesmo dia que é aprovada pela Comissão de Constituição e Justiça.
Nós vamos buscar construir esse rito, mesmo porque a reforma tributária não pertence a este governo. Não creio que nós teremos a compreensão da oposição que é necessário o rito de tramitação ser simplificado.
Randolfe Rodrigues disse que o governo não tem preferência pelas versões da proposta, a do senador Eduardo Braga ou a do deputado Agnaldo Ribeiro, desde que seja promulgada este ano.
O governo tem total confiança nos dois relatores. A promulgação da reforma tributária representará um crescimento do nosso produto interno bruto de pelo menos 10%, 1% ao ano.
O relatório da reforma tributária deverá ser votado no dia 7 de novembro na Comissão de Constituição e Justiça.
Na semana de celebração do Dia Nacional do Livro, a Comissão de Educação debateu o tabelamento de preços desses produtos.
Durante a audiência pública, os participantes foram unânimes em apoiar a proposta, que poderá incentivar a leitura e preservar as pequenas livrarias. Repórter Yara Farias Borges.
A proposta prevê que toda publicação, mesmo digital, deverá ser vendida durante um ano após o lançamento pelo preço definido pela editora. A intenção é tabelar o valor dos livros para incentivar a leitura e garantir igualdade entre as pequenas livrarias e as grandes redes que vendem pela internet. Como destacou o diretor-presidente da Associação Nacional de Livrarias, Marcos Carvalho.
A gente quer mais empresas, mais concorrência e um preço mais barato do livro. É isso que todos querem. E não alguns livros, uma empresa só tentando fazer monopólio e dominar aí 40, 50% do mercado.
Representando o Ministério da Cultura, Fabiano Piuba disse que a proposta vai democratizar o acesso ao livro e fortalecer a economia. A relatora, senadora Tereza Leitão, do PT pernambucano, agradeceu as contribuições que vão aprimorar o projeto.
Então, acho que vocês estão contribuindo muito com esse debate. Para nesse diálogo, que evidentemente será mantido, apresentarmos o relatório.
A proposta foi apresentada em 2015 pela então senadora Fátima Bezerra.
O senador Eduardo Girão, do Novo do Ceará, pediu a votação urgente da PEC antidrogas na Comissão de Constituição e Justiça para que a proposta seja levada rapidamente ao plenário do Senado. Para ele, isto daria uma resposta à sociedade que está aflita com as ações do Supremo Tribunal Federal, favoráveis à liberação do porte de drogas.
Ele ainda criticou a recente decisão do STF de que a pena para o crime de tráfico privilegiado será cumprida em regime aberto. O tráfico privilegiado consiste na venda de pequenas quantidades de drogas, feita por pessoas sem antecedentes e sem vinculação com facções criminosas. Mas para Girão é muito difícil determinar se o traficante tem ou não ligação com o crime organizado.
O que vocês querem fazer com o Brasil? O que vocês querem fazer com as futuras gerações, com a segurança jurídica, com a defesa da família, da vida? Já não basta o que a gente está tendo, crime aumentando por todo lugar, incendiando ônibus de um lado, do outro, famílias pedindo, pelo amor de Deus, para entrar no bairro. Autorização do tráfico de facções criminosas.
Nesta semana, estão previstas no Senado audiências públicas para debater a criminalização da posse e do porte de drogas.
Além desses debates, as comissões do Senado ainda podem votar projetos sobre a proibição de taxa pelo uso do PIX e o fim do saidão para presos. Confira na reportagem de Yara Farias Borges.
A Comissão de Assuntos Econômicos deve votar na terça-feira regras nacionais para a concessão do passe livre estudantil a ser custeado pelos estados ou municípios. A dificuldade para pagar as passagens todos os dias contribui para a evasão escolar, como destacou a senadora Tereza Leitão, do PT pernambucano.
O mérito importante, né, desse projeto, inclusive relacionando com o recente episódio da pandemia, que a evasão escolar, o abandono escolar, muito se agravaram.
A Comissão de Assuntos Econômicos deve votar também a proibição da cobrança de tarifas pelo uso do PIX e a garantia de assentos especiais no transporte público para pessoas com deficiência e com obesidade mórbida. Ainda na terça, a Comissão de Segurança Pública vai votar o fim do saidão de presos e a concessão do porte de arma para funcionários da FUNAI em fiscalização. E a Comissão de Constituição e Justiça vai debater a proposta do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que criminaliza a posse e o porte de drogas.
O senador Laércio Oliveira, do PP, cobrou explicações da companhia aérea Gol sobre a retirada de operação do voo Rio de Janeiro-Aracaju-Rio de Janeiro há poucos dias do início do pré-Caju, um carnaval fora de época da capital sergipana.
Segundo ele, o evento ocorrerá nos dias 3, 4 e 5 de novembro e todos os assentos desse voo estavam vendidos. Para o senador, isso comprova um cenário comum do mercado da aviação no país, marcado por mau atendimento, preços excessivos e malha aérea inadequada.
Laércio informou que a Gol justificou a decisão com a necessidade de ajustes operacionais, mas para ele isso não se sustenta diante dos números que evidenciam um aquecimento no turismo sergipano. Em relação a setembro do ano passado, o número de passageiros que circularam pelo aeroporto de Aracaju em setembro deste ano subiu 21%. Laércio Oliveira ainda citou que a Gol recebeu incentivo tributário do governo do estado, com redução de 19% para 12% da alíquota do ICMS, que incide sobre o querosene de aviação.
Para vocês terem uma ideia, o que é que está acontecendo lá? As pessoas estão comprando passagens aéreas para Salvador e para Maceió, as duas cidades distam 300 quilômetros mais ou menos de Aracaju, e as pessoas estão indo para essas outras capitais vizinhas, estão pegando ônibus, Uber, táxis, se juntando, alugando carro para irem dessas cidades ou de Maceió ou de Salvador para o pré-Caju, para a cidade de Aracaju.
A Lei Orgânica Nacional das Polícias Militares e do Corpo de Bombeiros está na pauta do plenário desta semana.
Também pode ser votada uma pensão para filhos separados de pais ancenianos. Confira os destaques do plenário com o repórter Pedro Pincer.
Após a aprovação da Lei Orgânica das Polícias Civis, o plenário pode votar esta semana a Lei Orgânica Nacional das Polícias Militares e dos Corpos de Bombeiros dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios. A proposta lista 37 garantias para as corporações, entre elas o porte de arma, seguro de vida e de acidentes e assistência médica, psicológica, odontológica e social para o militar e seus dependentes. O relator nas comissões de Segurança Pública e de Constituição e Justiça, senador Fabiano Contarato, do PT do Espírito Santo, destacou que os militares aguardam há mais de 30 anos a lei orgânica da categoria.
Eu quero efetivamente garantidor de direitos. O policial, seja ele civil ou militar, é o principal e o primeiro garantidor de direitos. É ele que está lá na ponta. É ele que está lá e que olha nos olhos da população.
Também está na pauta a pensão vitalícia aos filhos de pessoas com hanseníase colocadas em isolamento domiciliar ou internadas em hospitais colônia compulsoriamente até 1986. O relator na Comissão de Assuntos Econômicos, senador Omar Aziz, do PSD do Amazonas, defendeu o direito ao tratamento humanizado e à reparação pelos isolamentos forçados.
Em Manaus nós temos a colônia Toaleixo, onde lá essas pessoas ficaram isoladas por muito tempo. É lógico que não é só no Amazonas, Goiás também tem, com certeza, outros estados do Nordeste e do Sul.
Os senadores podem votar ainda o repasse obrigatório dos estados, dos municípios e do Distrito Federal para o Conselho de Alimentação Escolar e a isenção de tributos para serviços de reforma de pneus.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Uma boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados.
Lira diz que Câmara dará apoio a novo PAC e a outros programas de geração de emprego.
Deputados aprovam exclusão de indenizações de vítimas de desastres em cálculo de renda familiar.
Parlamentares elogiam projeto do governo federal sobre novo ensino médio.
Boa noite. Pedro Xay, do PT catarinense, elogia o projeto enviado pelo governo federal que propõe mudanças no ensino médio. Segundo o deputado, o texto combina a formação geral e técnica, visando preparar os jovens para o acesso ao ensino superior, ao trabalho e à cidadania. Ele cita ainda o compromisso do governo em expandir os institutos federais e melhorar a educação básica.
Glauber Braga, do PSOL do Rio de Janeiro, considera uma vitória da mobilização popular o projeto apresentado pelo governo federal para reestruturar a política nacional do ensino médio. Ele destaca como pontos positivos da proposta, o retorno de disciplinas da área de humanas, como filosofia e sociologia, e a ampliação da carga horária para disciplinas obrigatórias.
Tarcísio Mota, do PSOL Fluminense, também enaltece o projeto do novo ensino médio. Entre os pontos trazidos no texto, ele destaca o compromisso não só com as mudanças curriculares, mas também com a formação de educadores, com a infraestrutura e com os programas de permanência. O congressista acrescenta que o fortalecimento da formação básica e o fim da fragmentação da educação são outros aspectos positivos da matéria.
Educação.
Na semana passada, o Brasil registrou mais um caso de assassinato em escolas, desta vez na escola estadual Sapopemba, na zona leste de São Paulo, onde uma jovem de 17 anos foi assassinada a tiros por um colega de 16 anos. O crime repercutiu entre os deputados.
Na avaliação de Pedro Aihara, do Patriota de Minas Gerais, é preciso reforçar a segurança nas escolas, com policiamento e outras medidas. Mas o parlamentar acrescenta que é necessário também cuidar da saúde mental de alunos, professores e funcionários em geral, colocando psicólogos e assistentes sociais nas unidades educacionais, como já prevê a legislação.
Professora Luciene Cavalcante, do PSOL de São Paulo, expressa solidariedade à comunidade escolar de Sapopemba e reforça a necessidade de garantir a segurança e a saúde mental nas instituições de ensino. Ela informa que o coletivo Educação em Primeiro Lugar entrou com uma ação contra o governo de São Paulo a fim de responsabilizá-lo pela situação das escolas estaduais.
Delegado Palumbo, do MDB de São Paulo, critica os partidos de esquerda por não apoiarem a aprovação de leis mais rígidas para proteger crianças e adolescentes nas escolas. O deputado cita como exemplo projeto de sua autoria que obriga o uso dos serviços de segurança em escolas públicas e privadas em todo o país.
Levantamento do Instituto Locomotiva, em parceria com o Sindicato dos Professores de São Paulo, mostra que no primeiro bimestre deste ano, 1 milhão e 100 mil estudantes e 40 mil professores foram vítimas de violência nas escolas do estado. Nilton Tato, do PT, critica o governo paulista por, em vez de enfrentar a violência, propor a redução dos investimentos em educação e ainda apoiar o uso de armas.
Segurança Pública.
Sidney Leite, do PSD do Amazonas, pede que o governo federal garanta uma ação enérgica no controle das fronteiras para combater o tráfico de drogas e o contrabando de armas. O deputado também pede a atuação dos órgãos de inteligência para bloquear a movimentação financeira do crime organizado. Ele entende que, sem a ajuda federal, os estados sozinhos não conseguem impedir o avanço da criminalidade.
Professor Reginaldo Veras, do PV, defende a nomeação de 900 agentes da Polícia Civil do Distrito Federal para combater a violência e a crescente presença de facções criminosas na capital. Ele argumenta que, apesar de já ter o orçamento garantido, a Polícia Civil opera com menos de 40% do efetivo programado. Ele solicita que o governo distrital apresente um cronograma de nomeações o mais rápido possível.
Chico Alencar, do PSOL do Rio de Janeiro, lembra a morte trágica do jornalista Vladimir Herzog em 25 de outubro de 1975. Ele destaca que a ditadura nunca se importou com a verdade e que a versão de que Herzog se suicidou é mentirosa. Para o deputado, é importante relembrar esse período sombrio da história para cultivar os valores democráticos e evitar que os erros se repitam.
Saúde.
Ivan Valente, do PSOL de São Paulo, relata que esteve afastado das atividades parlamentares devido a complicações na saúde que o levaram a realizar um transplante de rim. Ele ressalta a importância da doação de órgãos e do fortalecimento do Sistema Único de Saúde.
Ivan Valente lembra que 98% dos transplantes realizados no país são feitos pelo SUS e que o Hospital do Rim de São Paulo, onde também foi operado o apresentador Faustão, é o campeão mundial em número de transplantes.
Emidinho Madeira, do PL, celebra os avanços na saúde do sul de Minas Gerais. Segundo o deputado, a região deve realizar 4.320 cirurgias eletivas, ou seja, que não são consideradas de urgência, até o fim de novembro, zerando a fila da cirurgia de catarata pela primeira vez na história local.
Silvia Wayampi, do PL, denuncia que de 140 pacientes com catarata operados pelo programa Mais Visão, 90 estão cegos devido a uma infecção durante as cirurgias. Ela informa que, apesar de ter notificado o governo do Amapá, até agora não recebeu nenhum retorno sobre possíveis medidas em favor dos pacientes, como a transferência para hospitais de outros estados.
Homenagem. Alexandre Lindemeyer, do PT Gaúcho, registra o aniversário de 192 anos de São José do Norte, celebrado em 25 de outubro. Segundo ele, o município destaca-se na agricultura familiar e no setor pesqueiro, além de ser um importante produtor de biomassa. O deputado ainda ressalta a natureza exuberante e o povo acolhedor de São José do Norte.
Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, presta homenagem a Darcy Ribeiro, que, se estivesse vivo, completaria 101 anos. A parlamentar destaca o compromisso do antropólogo com a educação brasileira, a construção da Universidade de Brasília e sua dedicação aos povos indígenas.
Charles Fernandes, do PSD da Bahia, parabeniza a cientista Jamile Ramos, nascida em Pindaí e ex-aluna do Colégio Luiz Eduardo Magalhães, de Guanambi. O deputado lembra que a tese de doutorado de Jamile foi orientada pela bioquímica húngara Katalin Karikó, ganhadora do Prêmio Nobel de Medicina por pesquisas que permitiram a criação de vacinas contra a Covid-19.
Relações Exteriores.
João Daniel, do PT de Sergipe, afirma que, sob a liderança do presidente Lula, o Brasil vem fazendo um trabalho em defesa da vida e da paz nos fóruns internacionais. Para o deputado, é inadmissível aceitar o massacre contra o povo palestino, que tem uma história marcada por perseguição e opressão.
Já Eduardo Bolsonaro, do PL de São Paulo, critica as declarações do presidente Lula sobre o conflito no Oriente Médio. Segundo o deputado, o governo de Israel tentou, em diversas ocasiões, alcançar a paz na região, por meio, inclusive, da concessão de terras e da entrega da faixa de Gaza ao povo palestino.
José Medeiros, do PL de Mato Grosso, acusa o PT de usar pautas legítimas, como os direitos das mulheres e da população LGBT, para interesses próprios. O deputado critica o governo Lula por não defender as minorias, lembrando que muitas mulheres e homossexuais foram vítimas do ataque do Hamas. E mesmo assim, o governo não classifica o grupo como terrorista.
Trabalho.
Geovânia de Sá, do PSDB catarinense, defende mudanças nas regras de aposentadoria dos trabalhadores que exercem atividades prejudiciais à saúde, como mineiros e ceramistas. Relatora de projeto que trata do tema na Comissão de Trabalho, ela avalia que a reforma da Previdência foi injusta com essas categorias e que o Congresso Nacional precisa corrigir o erro.
Emanuel Pinheiro Neto, do MDB, critica o governo de Mato Grosso por proibir a pesca e o transporte de pescado por 5 anos, sob o argumento de que há uma redução drástica no estoque pesqueiro do estado. O parlamentar informa que acionou o Supremo Tribunal Federal contra a proibição para garantir o sustento de mais de 20 mil ribeirinhos.
Previdência.
Pompeu de Matos, do PDT gaúcho, defende a derrubada do veto presidencial ao projeto que concede pensão vitalícia aos soldados do Batalhão de Suez, que representaram o Brasil na guerra no Oriente Médio em 1956. Para o deputado, é preciso reconhecer a bravura dos militares que combateram na guerra e proporcionar uma vida mais digna para eles e suas famílias.
Os deputados aprovaram a exclusão de indenizações de vítimas de desastres em cálculo de renda familiar. A proposta pode seguir direto para a sanção presidencial, como informa a repórter Paula Moraes.
Proposta aprovada pela Comissão de Constituição e Justiça da Câmara estabelece que indenizações recebidas por vítimas de desastres com barragens não serão contabilizadas no cálculo de renda familiar. A ideia é evitar que pessoas indenizadas sejam excluídas de programas sociais por conta desse aumento artificial na renda, como afirma a relatora, a deputada Laura Carneiro, do PSD do Rio de Janeiro.
Ele garante aqueles beneficiários do BPC, do Bolsa Família, que eventualmente sofram alguma catástrofe, que seu benefício não seja interrompido por conta de uma indenização que é fruto da catástrofe. Não faz sentido. Ele precisa dos dois recursos, do da catástrofe, que é uma indenização, e do seu recurso natural, que é o BPC ou Bolsa Família.
De acordo com o texto aprovado, indenizações ou auxílios recebidos em razão de rompimentos ou colapsos de barragens não serão considerados renda familiar para fins de inscrição no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal. Assim, o recebimento de parcelas do benefício de prestação continuada ou do Bolsa Família não será interrompido, ainda que a soma de ganho regular com indenização ultrapasse o limite máximo de renda familiar estabelecido pelo programa. O projeto já pode seguir para sanção presidencial, a menos que haja recurso para votação pelo plenário. Da Rádio Câmara, de Brasília, Paula Moraes.
Desenvolvimento Regional.
A Comissão de Minas e Energia aprovou o projeto de Ayrton Faleiro, do PT, que inclui o Pará no Fundo de Reserva Global do Sistema Elétrico. O deputado explica que o fundo vai evitar a transferência de recursos investidos na expansão de redes de distribuição para a conta dos consumidores. Ele lembra que o Pará é o único estado da região norte que não está incluído entre os beneficiários do fundo.
Gabriel Nunes, do PSD, chama a atenção para a crise enfrentada pela indústria baiana do sisal, responsável por mais de 90% da produção de todo o país. Entre outras medidas, ele pede à Companhia Nacional de Abastecimento a revisão do custo de produção, a atualização do preço mínimo e a modernização dos procedimentos operacionais exigidos para a aquisição governamental.
Meio Ambiente.
Luiz Couto, do PT da Paraíba, cobra uma maior fiscalização contra o desmatamento nos principais biomas brasileiros. De acordo com o parlamentar, a Mata Atlântica, o Cerrado, a Caatinga e a Floresta Amazônica estão sendo vítimas da expansão da fronteira agrícola no país.
Joaquim Passarinho, do PL do Pará, questiona onde estão os ativistas ambientais que responsabilizaram o ex-presidente Jair Bolsonaro pelas queimadas na Amazônia. O deputado afirma que na gestão Lula, a floresta bate recordes negativos de queimadas, degradação e abandono. Ele afirma que quem mais fala sobre a Amazônia não mora lá nem conhece sua realidade.
Para Giovanni Cherini, do PL Gaúcho, são justas as preocupações com o meio ambiente, mas ele entende que produzir alimentos e salvar vidas é mais urgente que preservar a natureza. O deputado pede que a esquerda pare de usar o aquecimento global como discurso ideológico e de culpar os produtores rurais pelos fenômenos climáticos, quando, em sua visão, as catástrofes são resultado da ocupação humana em beiras de rios e encostas.
Economia.
Gustavo Gayer, do PL de Goiás, agradece de forma irônica ao governo federal por, segundo ele, acelerar o processo de destruição do Brasil e, com isso, ajudar aqueles que votaram no presidente Lula a reconhecerem que cometeram um erro. O deputado cita como exemplo da má gestão o aumento de impostos, o fechamento de milhares de empresas e um rombo recorde nas contas públicas.
Helder Salomão, do PT do Espírito Santo, rebate o discurso da oposição de que a população está mais pobre. Ele reforça que foi o presidente Lula quem assegurou o ganho real do salário mínimo e aumentou a renda do Bolsa Família. Além disso, o deputado cita a inflação mais baixa, o preço estável dos combustíveis e a recuperação econômica do Brasil no cenário internacional.
Welter, do PT, informa que o programa Auxílio Gás do governo federal já beneficiou mais de 5 milhões e 500 mil famílias brasileiras. Só no Paraná, o deputado destaca que o programa atende 140 mil famílias, com investimento federal de quase 15 milhões de reais. Ele observa que programas assistenciais produzem ascensão de classes, aumento do poder de compra e redução da miséria.
Transportes.
Flávio Nogueira, do PT do Piauí, celebra a liberação de 811 milhões de reais para a continuação da Transnordestina, importante obra para o desenvolvimento do Nordeste. Segundo ele, estudos revelam que a construção da ferrovia vai promover um aumento de 7 bilhões de reais no PIB da região e gerar milhares de empregos.
Marcon, do PT, comemora o ato de assinatura de obras federais no Rio Grande do Sul. O deputado informa que as obras incluem a restauração de 175 quilômetros nas BRs 290 e 392, a duplicação de 25 quilômetros entre Soledade e Fontoura Xavier, a reforma da ponte do Fandango na BR-153 e a continuação da duplicação de 26 quilômetros na BR-116.
Presidência.
Durante o lançamento do novo programa de aceleração do crescimento em Alagoas, o presidente Arthur Lira disse que a Câmara vai apoiar a iniciativa do governo federal e outros programas de geração de emprego. A reportagem é de Lara Raji.
O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, disse que a Câmara dará apoio a qualquer movimento de criação de programas como o novo PAC, a nova versão do Programa de Aceleração do Crescimento. Ele participou do lançamento do programa do governo federal em Maceió, capital alagoana, nesta segunda-feira.
Qualquer movimento de criação de programas como este, que precisam da aprovação legislativa, a Câmara dos Deputados, o ministro Rui sabe muito bem, nunca faltou ao Brasil, nem ao governo federal, especificamente nesses assuntos gerais. Geração de emprego, renda, melhoria do ambiente de negócios, crescimento da nossa economia, facilitação, principalmente da diminuição das desigualdades regionais, sejam econômicas ou estruturantes.
Lira acrescentou que Alagoas, como todo estado pequeno, precisa de todo o apoio do governo federal e não sobrevive sem ele. O presidente da Câmara disse que o encontro de autoridades nacionais e regionais no evento representa um momento de união política para o desenvolvimento do estado. Participaram do lançamento os ministros da Casa Civil Rui Costa, dos Transportes Renan Filho, de Portos e Aeroportos Silvio Costa Filho, além do governador de Alagoas Paulo Dantas e outras autoridades. Deputado federal eleito por Alagoas, Arthur Lira, se identificou como parlamentar municipalista e disse que a Câmara dos Deputados nunca faltou com os prefeitos e prefeitas do Brasil, destinando emendas do orçamento para vias, estradas, asfaltos municipais, casas populares, saneamento básico e assistência a pequenos produtores rurais. Na avaliação de Lira, o PAC é um instrumento de política pública que contribui para essa pauta. O presidente da Câmara destacou que o processo eleitoral acabou há um ano, em 30 de outubro, e a obrigação da classe política é fazer com que obras estruturantes e básicas cheguem à ponta, à população, de maneira republicana. Da Rádio Câmara de Brasília, Lara Raj.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de José Carlos Andrade e Luciana Vieira. Uma boa noite para você.
Ótima noite. Ouça agora as notícias do Tribunal de Contas da União.
Minuto do TCU. O Tribunal de Contas da União fez auditoria para avaliar o processo dos pedidos de benefícios pelo Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS. A fiscalização constatou que o tempo para a conclusão da análise é de cerca de 150 dias, sendo que a lei prevê o prazo máximo de 100 dias. O TCU verificou os pedidos feitos entre janeiro de 2017 e junho de 2022, referentes à aposentadoria e pensão por morte, entre outros benefícios. O volume de recursos fiscalizados foi de cerca de 670 bilhões de reais. O tribunal determinou que o INSS apresente um plano de ação para resolver o problema da demora na análise dos processos. O prazo é de até 45 dias. Saiba mais em tcu.gov.br. TCU, fiscalização a serviço da sociedade.
Você ouviu a voz do Brasil. Boa noite.